Com vocês, começa agora a 8ª edição do Audiofílico Remix. E hoje, vamos falar de um álbum recomendado pela Júlia, de uma banda muito bacana, muito popular, e que, mais que aparentemente, divide opiniões, pelo que vocês vão ouvir daqui a pouco. O Red Hot Chili Peppers. Hoje nós vamos falar do álbum By The Way, um álbum muito popular que veio logo depois do Californication, que talvez seja o álbum que reúna os hits que você, ouvinte, conhece mais. Logo em seguida, nós vamos falar de bandas piores ao vivo do que soam no estúdio. Por que que isso acontece? E em seguida, a gente oferece outra visão, de bandas que soam melhores ao vivo do que no estúdio. Afinal de contas, né, tudo na vida tem dois lados. Isso é uma letra de uma outra banda. E no final, nós temos o nosso já tradicional bloco de recomendações. Então, tudo isso e muito mais você acompanha depois da vinheta. Um, dois, três, vamos. E aqui estamos nós, esperando na fila para assistir o show essa noite, e tem uma luz acesa, brilhando forte. Da mesma forma como a gente fez com o Aerosmith, há uns dois programas atrás, a gente vai trazer um álbum mais velho, que não é tão velho assim, mas que vale a pena recordar, né? E quem puxou esse álbum foi a Júlia, que é uma grande fã da banda em questão. A gente tá falando dos Red Hot Chili Peppers. E o álbum de hoje é o By The Way, que é o álbum de 2002.
Eu achei By The Way que, bom, ele tá fazendo 15 anos, o Red Hot é uma banda muito popular, acaba sendo uma banda de todos os gostos, né, conheço pessoas que gostam de todos os estilos de música, e raramente eu conheço pessoas que não curtam Red Hot, que detestam, a não ser meus companheiros de audiofílico, como sempre. E acho que é interessante, acho que é um álbum muito específico, depois eu vou explicando, né, durante a conversa, por que que ele é tão específico, mas eu acho que ele é um álbum que vale de avaliação. Acho que o Californication é muito farofa pra voltar. O By The Way já é um pouco diferente a história.
É engraçado você falar, porque quando eu peguei pra ouvir, né? É que aqui no Audiofílico nós temos o bom costume de, se for pra falar mal, falar com alguma propriedade, pelo menos a gente ouve os álbuns que a gente fala mal. Isso é um ponto muito positivo nosso. Quando eu peguei pra ouvir, eu me surpreendi pela quantidade de hits que esse álbum tem. Eu não lembrava.
Eles aproveitaram bem, eles lançaram 5 singles, mas o pacotão mesmo foi o By The Way, o Zephyr Song e o Can't Stop, né? E depois saiu
Sim.
o Dozed e o Universally Speaking, mas acho que nem por dos outros.
Ela é um single posterior, é isso que eu ia falar.
Eu lembrei justamente da só Dozed, que eu não conectei, mas By The Way, Zephyr Song, o Can't Stop e Universally Speaking. Universally Speaking, aliás, que é uma música muito boa. E não lembrava que ela era tão boa assim. Eu achei muito bacana. Eu acho que foi um álbum legal de pegar pra ouvir, porque eu não sei se eu já tinha ouvido o álbum antes.
Mesmo que By The Way tenha sido produzido pelo Rick Rubin, né? O George Martin do Red Hot, né? Quinto Red Hot. O By The Way, ele vem depois do Californication, que veio depois do One Hot Minute, que é um álbum muito polêmico, né, pros fãs, porque o John sai e entra Dave Navarro.
Sim.
Foi muito detestado, é um álbum ame ou odeie, né, pros fãs. E é tão polêmico que até hoje eles não tocam uma música do One Hot Minute ao vivo. Nenhuma, né? Que se dane quem goste ou não, simplesmente não existe. E o Californication vem, obviamente, ele é uma farofa. Não sei se vocês já escutaram o álbum inteiro. Obviamente, ele também é cheio de hits. Mas é notório que é um álbum farofa. Ele é um álbum que destoa completamente do Red Hot em si, né? Da banda, do Mother's Milk, do Blood Sugar Sex Magik.
Basicamente, Californication é o que a gente conhece por Red Hot Chili Peppers, assim. Quando a gente pensa em Red Hot Chili Peppers, se você é uma pessoa comum, você não é antenado, você tá pensando em Californication.
Cara, não sei. Né? Galera mais nova, tipo assim, a gente, é estranho falar isso, a gente é mais novo. Mas, pessoal mais velho de Red Hot, acho que não tem tanto Californication como referência. Ele é uma parada mais pra trás, assim. É o... Como chama? Blood Sugar Sex Magik, não é isso?
Nome do disco? The Giveaway, The Bridge, né? Break the Girl.
Essa aí, eu gosto do One Hot Minute. Olha só que loucura.
Eu também, eu acho que ela faz o Dave Navarro, né?
One Hot Minute é meu álbum favorito deles.
Ela faz o Dave Navarro. O Frustrante tá fora da banda, não
é
isso? É bom, o disco é bom, cara. Não é ruim, não. Eu acho bom também.
pensar assim, por exemplo, a minha mãe. Minha mãe tem 62 anos. Minha mãe comenta que Give It Away foi uma explosão, porque Give It Away 91, 92, se eu não me engano, grunge explodindo, vem quatro caras prateados semi-nus de fio dental, tocando na MTV uma música completamente fora do que era o grunge, né? Do que era o que tocava mais, fora do que era o som do Guns. Então ela disse que foi assim, foi uma loucura. A música tocava em todos os lugares do planeta.
Então, tá, mas isso que você falou, tipo, é o seguinte, quando saiu o By The Way, ele foi meio que a confirmação pra uma galera que era nova pra ter visto o lançamento do Californication, já conhecia a banda. Eu lembro do Californication porque eu via na MTV, mas tipo assim, era muito pequeno, sei lá, né, adolescente, sei lá. E assim, os meus colegas também gostavam de Red Hot, acho que quando saiu o By The Way foi meio assim, a confirmação de que eles gostavam daquela banda, entendeu? Porque tinha acabado de sair um disco fresco que eles gostaram das músicas novas. Mas assim, o Californication não, ele é uma referência pra uma galera.
O Fornication e o Baile, até pela história da banda, a gente tem esse One Hot Minute, que é com a fase do Dave Navarro. Ele não tem um gostinho de tipo recomeço, reestreia, assim, tipo, tá voltando a formação clássica, a gente pode falar, e aí teve o impacto que teve, todo mundo passou ficou mais estourado com uma banda mainstream. Eu tô perguntando pelo seguinte, porque os primeiros álbuns do Red Hot, eu lembro de ter chegado a ouvir, de curiosidade, pra ver como é que era, de não ter gostado muito, mas me passou muito a ideia de ser aquela banda mais hermética, sabe, aquela banda mais de nicho, assim. Já o Californication não, o Californication e o By The Way, eles são álbuns da galera, assim, eles são álbuns...
Acho que sim.
Eu acho que, na verdade, é porque o que acontece? O Red Hot, quando eles pegam esse funk, eles estão sampleando, entre aspas, né, o que era popular quando eles eram garotos, né? Por isso que eu acho que o Red Hot sempre foi uma banda de pop, mas a diferença é que é um pop rock que antes fazia uma referência para coisas que pra gente eram estranhas, assim, é um som diferente. Mas Higher Ground, por exemplo, é um som pop, né? A Aeroplane é só pra outra geração.
Mas eu tô curiosa pra saber o que vocês acharam ouvindo o álbum hoje em dia, né?
Ah, eu acho assim, o disco, como é muito grande, tem umas horas que ele fica um pouco cansativo. E eu não sei se, assim, individualmente as músicas podem soar melhor do que no conjunto do álbum, entendeu? Como eu ouvi o disco inteiro mais de uma vez, assim, e ouço como se ouvia antigamente, tal. Pego de uma vez e ouço o disco. Eu vou dizer que Dozed é uma boa música. As primeiras faixas são boas, cara. Essa Don't Forget é boa. Depois, Zephyr Song, Can't Stop, eu já acho um disco bem descansado.
E Shiva, você, o que, que você destacou, assim, saindo desse eixo radiofônico?
Acho que Midnight é uma música muito boa. Cabron, né, que é uma música mais divertida. Eu gosto de Venice Queen, que é a música que termina o álbum. E faço uma menção especial pra On Mercury, que é uma coisa meio punkzinha, assim. Mas eu já vou lançar uma coisa, assim, que eu acho que esse deveria ter sido um disco duplo. Eu acho que ele deveria ter sido um disco cortado ao meio, porque você percebe duas vibes muito diferentes nas primeiras músicas e nas últimas. Eu acho que a ponto que, se ele fosse lançado de uma maneira que você tivesse que parar de ouvir e trocar, eu acho que talvez encaixaria melhor, né? E eu acho que, por exemplo, a música Midnight, ela combina muito mais com o Zephyr Song, só que ela vem depois, né? Porque depois do Zephyr Song você tem Can't Stop, que é outra porradeira. Então eu acho que o álbum peca um pouco na hora de ter organizado as músicas.
Algumas das músicas, como Don't Forget Me, I Could Die For You, são músicas muito específicas do Anthony. Foi a dor de cotovelo dele, da separação. Então você nota que são músicas bem específicas e elas, sabe, são uma vibe completamente diferente. Se você tirar as músicas que são do Anthony, você vê que já é outro álbum. É um álbum mais, né, essas músicas dele são mais intro. Venice Queen, que é a que fecha o álbum, ele fez pra psicóloga dele.
Nossa.
Ele a conheceu numa parte de reabilitação de drogas e eles ficaram amigos. O grande sonho dela era morar na praia. Ele comprou uma casa pra ela em Venice Beach e ela morreu. Tirando essas letras que são dele, é outro álbum, né? Você pega que tem muito mais... Can't Stop lembra muito mais esse Red Hot, que a galera que não é tão fã tem na cabeça, né? By The Way. Então, por isso que eu acho que a organização das músicas são estranhas entre si. Don't
Mas eu vou concordar com o Shiva e com o Uther, e com você, por conseguinte, né? Porque, embora a gente tenha aqui, eu tenha falado do Rick Rubin, que ele é um produtor foda, assim, produziu muita gente boa e muitos álbuns muito, muito, muito importantes, assim como By The Way também é um álbum muito importante, né? Não tô excluindo. A montagem do álbum, eu acho que, não sei, imagina aqui que ele possa ter pensado assim: vou socar os hits na primeira metade, que assim, isso vai vender o álbum, vai garantir a vendagem dele, e quem quiser, e a galera vai ouvir as primeiras 7 faixas assim, de uma vez só. E vai ficar diante quem tiver afim, entendeu?
Isso também é uma coisa legal, já complementando o que você falou. O Red Hot, no By The Way, ele fez uma coisa que foi muito inovadora na época, né? Eles fizeram uma música por dia, que foi uma junção assim, acho que foi MTV, VH1, todas as rádios, juntou, sabe, Planeta, Capitão Planeta. E eles lançavam uma música por dia antes do lançamento, porque foi uma campanha também de pirataria. O álbum vendeu, sei lá, acho que 300 mil cópias na primeira semana, juntando o mundo todo 1 milhão e porrada, quase 2 milhões.
E olha só, eu fiz uma conta por cima aqui, só essas 7 primeiras músicas que, só pro ouvinte ficar ligado, das 7, os 5 singles que a gente lançou estão aqui, nessas 7 primeiras músicas, já conta quase 40 minutos de álbum, sabe? Então é realmente, é como se fosse aquele show em que a banda, ela planeja o show em duas partes, e a primeira parte são só os hits, e a segunda parte é pros fãs, sabe? Me passou uma coisa muito assim. Então reforça a ideia que o Shiva tava dando disso talvez ser um álbum duplo, pudesse ser um álbum duplo.
E esse álbum, ele tem muita música que ficou de fora, que virou single de outros álbuns, que eu vou esquecer o nome, a Júlia vai lembrar, eu falei com ela antes do programa.
Fortune Faded,
foi lançado como single.
Olha,
da coletânea
aí
deles.
O que você achou, TCZ? Falando, o que você achou?
Primeira coisa que me surpreendeu muito é só a quantidade de hits que esse álbum tem. Eu não sabia, tipo, que Can't Stop, pra mim, que era uma música que na minha cabeça tava no Californication, tá aqui. Achei isso muito bacana. Não é muito a minha praia. Tipo, se tiver tocando, eu vou ouvir numa boa, eu não vou pular a faixa, não é que eu não odeio Red Hot Chili Peppers. Não é uma banda, por exemplo, que eu iria num show, sabe? Que eu iria atrás, que é minha... Mas eu achei um álbum muito bom, e assim, tecnicamente ele é um álbum muito foda, né? Os instrumentos estão todos muito bem gravadinhos. Eu não sei ainda se eu prefiro o Frusciante ou o Dave Navarro, não tenho opinião formada. Mas eu achei um álbum bem redondo, sabe? Eu acho que faz jus ao sucesso que ele teve.
Quais são as falhas do disco aí que vocês acham? Eu vou falar algumas coisas aqui que me vieram à cabeça quando eu tava ouvindo. Seguinte, o disco, o Red Hot, ele tem uma vantagem dele ser uma banda muito, assim, bem azeitada, pelo menos parece, e ao vivo também parece ser assim. É uma banda que, quando tá ao vivo, são só os 4, não tem gente adicional ali no palco, não tem mais backing vocal, não tem mais teclado, nada disso. E eles funcionam muito bem. Pra mim parece, tanto em estúdio quanto ao vivo, o Red Hot me parece bom. Pelo menos é o que eu me lembro, assim, de ter assistido pela televisão, nunca fui num show. O Anthony Kiedis é, pra mim, um ponto fraco da banda. Ele não acompanha o resto. Ele tem algumas músicas que o vocal dele se encaixa perfeitamente, mas isso não acontece na maioria das faixas. Na minha opinião, ele é um cara esforçado, que não, assim, é um cara que não chega a comprometer, mas ele não é o suficiente pra fazer o Red Hot uma experiência incrível pra mim, assim, sabe?
Certamente ele é um integrante mais fraco, assim, mas esse que é engraçado, sempre me pareceu assim, é tipo aquela banda que tem bandas que tem vocalistas e tem bandas que tem frontman, sabe? Seu frontman é muito mais do que só seu crooner, é o cara que ele encabeça a ideia da banda, assim, na presença de palco dele. E eu acho que o Anthony Kiedis, ele é assim, quando eu vejo aquele cara sem camisa, magrão, todo bizarro e legalzão da vida, sabe? Pra mim,
sim,
é um...
mas isso não entra no disco.
Não entra na experiência do disco, eu concordo.
Pô, tipo, você tá ouvindo,
mas que
tá
você ouvindo, você tá sério, ouvindo, cara. Quando você ouve Red Hot, não vem na tua cabeça a imagem do Anthony Kiedis, cara? Pra mim vem ele e o Flea, sabe? É isso que vem na minha cabeça quando eu ouço.
Sim, mas assim, sei lá, não faz diferença pra mim, entendeu? Deixa eu só explicar. Eu li a biografia dele, acho um cara simpático e tal. Só acho ele, sei lá, medíocre, assim. Não acho que ele é um grande cantor, sabe?
Mas acho que ele reconhece isso, porque quando ele faz as letras, e eu acho que isso é um diferencial do Red Hot. As letras normalmente são meio que sonhos, sabe? São várias palavras. Não é uma coisa que te... Como que eu posso explicar? Ele não tá fazendo uma letra que puxa a sua atenção pra voz dele. ele tá meio que ali como um elemento quase que rítmico da música, né? Em Can't Stop, ele é, sei lá, ele é uma parte da bateria.
Eu tô pensando em Zephyr Song também, que é quase uma associação livre só no flow da levadinha da música, sabe? Não necessariamente faz sentido. Ele só tá cantando junto pra te levar junto na experiência.
E curiosamente, o By The Way é um álbum que tem muita participação do John como back, né? Como segunda voz.
Sim, ponto alto pra mim do disco são os back vocals do Free Chance, sabe?
Que são predominantes, né? Quase todas as músicas.
É incrível, então, assim, e é muito bem feitinho, porque assim, não é só, não é uma coisa linear, entendeu? Ele faz várias tonalidades, sabe? Ele faz vários tipos de back vocal. É muito maneiro, sabe?
Dozed é incrível, né? Como ele faz a música, né?
Tem várias. É quase como se ele fosse o segundo vocalista, assim, na minha opinião, sabe? Mas é uma coisa muito sutil, você tem que prestar muita atenção se você quiser perceber isso que eu tô falando, né? Como ele é um segundo vocalista. Mas as vocalizações que ele faz, pra mim, dão o tom do disco, sabe? E ele participa, acho, também com um sintetizador, né? Eu achei até que ele fosse um Theremin, cara.
Pra terminar, vamos perguntar agora pros audiofílicos presentes se eles recomendariam esse álbum pra alguém e se eles ouviriam ou ouvirão esse álbum de novo. Eu vou começar logo pela Júlia pra já queimar logo a cartada do fã, entendeu? Pra, tipo, começar com a explosão. Vamos lá, Júlia.
Eu vou fechar a parte, né, que vocês falaram, dizendo, na verdade, por que eu sou fã de Red Hot. Eu acho que o Red Hot é a junção de uma galera. Sabe aquela galera que tinha que estar no momento certo, na hora certa, e fez uma coisa muito diferente? É muito. O Red Hot é muito diferente. Eu acho muito difícil você pensar em bandas que são parecidas com o Red Hot. E eu acho que isso é um puta mérito, sabe? É um baixista que chama muita atenção, e o baixo nem é o instrumento de origem do Flea. O Flea, ele era trompetista, e é um baterista que pouca gente também dá atenção, mas ele é um excelente baterista, o Farrell. O guitarra, que é o Joe, né? Já teve Navarro, teve o menino que eu sempre esqueço o nome, no Rest in Peace. E eles juntos são muito diferentes. É muito difícil você pensar numa banda que seja parecida. Você pode pensar nas influências, né, que vieram depois. Pensar em bandas que, né, que seguiram, que tem um som similar, eu acho muito complicado. E só por isso eu já acho que é um puta mérito, sabe? É uma junção. Você pode dizer que é Red Hot pop, você pode dizer que é Red Hot rock, você pode dizer que Red Hot tem funk, tem flow, tem umas músicas mais pesadas, tem umas músicas mais leves, tem Red Hot que é violão e voz. É por isso que eu sempre recomendo. Eu acho que Red Hot é uma banda que pode abrir portas pra você conhecer uma coisa diferente. E em meios tão, sabe, massificados, é sempre legal ter alguma coisa que lembre originalidade e que, acima de tudo, lembre a liberdade. A liberdade de fazer um som diferente, sabe? E isso dá certo. Ele pode ser mais pop, como eu acho que é o Californication, que não é um álbum que eu goste tanto. Ele pode ser bem diferenciado como Blood Sugar, como Mother's Milk. Ou ele pode ser mais técnico, porque eu acho que o By The Way é um álbum muito técnico. Dozed não é uma música fácil de tocar, Venice Queen não é uma música comercial, sabe? E ao mesmo tempo tem By The Way, que é comercial pra caramba. E pra fechar, eu acho que o Red Hot coroa a nossa geração com os clipes. Eu acho que Californication, que você lembrar que era um videogame, sabe? Um jogo de videogame com
eles. Sim, sim. Californication, que eu acho que todo moleque que assistiu Californication queria jogar Californication no Play 1 e não tinha em lugar nenhum.
Nós somos a geração disso, sabe? E aí os caras sacam, os caras fazem um clipe que fica na tua cabeça, e tu pega esse cartucho, todo mundo fudido num carro voltando, sabe? E tu pega By The Way, que é um clipe super engraçado, e tu pega Can't Stop, sabe? São clipes absolutamente sensacionais, de uma banda muito diferente e de uma banda que traz essa liberdade de você poder ouvir uma coisa sem ficar rotulando, sabe? Ah, porque isso é um metal melódico? Não, isso é sinfônico? Não, isso é rock clássico? Não, é só Red Hot, sabe? Senta e escuta. E eu acho que é por isso que eu sempre recomendo. Falei muito, mas falei bonito, né?
É isso que eu ia falar, fiz merdinha de deixar você falar primeiro. Você deveria estar fechando o bloco.
Mas aí chegou.
Então... Não, o Chiba tá com a porra nenhuma.
Tira todo mundo pra falar e tem que foda.
Eu tô quase encerrando o bloco aqui, mas vamos fingir que existe. Ó, nós temos peso também no bloco. Chiba, vai lá, Chiba, você ouviria de novo? Não, se você recomenda isso pra alguém.
Cara, se eu ouviria de novo, sim. Ele é um álbum bom, gostei. E se eu recomendaria, mas com talvez um comentário assim, eu por natureza, eu sou uma pessoa introvertida, né? A música para mim, eu normalmente eu ouvi esse álbum aqui em casa, né, tranquilo na minha, mas eu acho que esse álbum ele brilha se você estiver com outras pessoas junto. Eu acho que ele é um álbum que se você, sei lá, se estiver numa reunião de amigos, você tá com uma galera, você tá em algum lugar, você botar esse álbum pra tocar, eu acho que é onde ele brilha, você tá entendendo? Ele começa com músicas muito dançantes, pra galera pular, pra galera soltar aquela energia, e depois as músicas são mais reflexivas, aí você senta, conversa, bebe alguma coisa, come alguma coisa. Então não sei se é um álbum pra você ouvir sozinho, em casa, sabe? Se você vai realmente curti-lo assim. Então eu recomendo que as pessoas ouçam, mas de preferência será junto os amigos e põe aí o disco pra tocar.
Bacana. Uther?
Eu ouviria, sei lá, dirigindo pra praia, de repente. Se eu dirigisse.
ele falar que não quer ouvir o álbum, né?
Mas é engraçado você falar isso, porque a Julia citou o clipe de Scarticho, assim. Eu acho que o Red Hot ficou impresso na minha cabeça isso, que é uma banda de ouvir em viagens, sabe? Ouvir indo para algum lugar. É uma banda muito de...
O Red Hot, cara, é uma banda que eu respeito muito, principalmente por ter uma assinatura sonora, assim. Você reconhece, cara. Eu gosto de banda assim, sabe? Você sabe quem tá tocando. Com poucos acordes, com pouca coisa, você identifica aquela banda. Ela não parece outra coisa. Eu acho que o grande mérito do Red Hot é ter chegado nessa maturidade musical que poucos artistas chegam. E o By The Way, eu acho que é um grande reflexo disso, assim, sabe? Enquanto disco, ele é o disco do Red Hot. Eu acho que outra banda não faria esse disco. Não conseguiria simular, sabe? Mas ele não é um disco perfeito. Eu acho que... Eu não sou um fã de Red Hot, mas... Outros fãs que eu já conhecia não colocariam ele nem como o pior disco da carreira da banda, nem também como a referência.
Bem, do meu lado aqui, eu acho que eu ouviria de novo esse álbum, sim, até porque se você pegar uma playlist da, sei lá, as 10 melhores músicas do Red Hot Chili Peppers, metade da playlist vai ser esse álbum. Um terço da playlist vai ser esse álbum, sei lá. Então, querendo ou não, vou ouvir o álbum de novo, nem que seja reunindo as faixas soltas. Mas eu concordo com o que foi dito aí, que é um álbum um pouco cansativo. Eu ressaltei aquela coisa das 7 primeiras faixas, seria a porrada do álbum, porque da 8ª em diante fica quem tá afim. Eu confesso que não foi tão tranquilo pra mim ouvir daí em diante, que eu me distraía com outra coisa e tal. Então talvez eu ouça de novo até pra poder prestar mais atenção, aproveitar melhor o álbum. Mas eu recomendaria pra todo mundo, pelo mesmo motivo que o Shiva falou, assim, eu acho que é um álbum... É difícil a gente encontrar álbuns assim hoje. Eu não sei se é eu que tô ficando mais chato com a idade, ou se a música tá meio assim. Se você não tem mais álbuns pra você curtir o álbum, né? Porque assim, você tem muitos álbuns que você tem que parar pra ouvir. Ah, vou parar pra ouvir o álbum tal, então vou ouvir, e você presta atenção na música e não sei o que. E o Red Hot, eu acho que a ideia não é tão essa, sabe? A ideia é mais assim, botar o álbum e aproveitar o álbum junto com ele, sabe? Eu acho que o Red Hot passou essa imagem. Isso é uma banda que eles estão tocando. O vocal do Anthony Kiedis funciona, sabe? É pra ir no flow da música, no flow da melodia, e você se diverte, você curte o álbum e vai junto com ele. Eu acho que eu recomendo o Red Hot pra isso. Então, By The Way é um álbum muito redondo, ele é um álbum bem pensado, bem, como a Julia falou, um álbum bem técnico, e traz um exemplo de rock que a gente não costuma mais ver tanto. Eu pelo menos não vejo, sabe? E assim, eu acho que é uma banda, é referência pras bandas que não tem referência, porque como vocês falaram, o Red Hot, ele é difícil de você classificar ele dentro de um estilo. É tipo, é rock, beleza, mas é o quê? É Red Hot, cara. Então, vale a pena ouvir, sim. Até porque, vou lançar um shade aqui, porque a gente tá terminando o bloco, e a prerrogativa do host é poder fazer isso pra ninguém responder. Mas é uma boa pedida ouvir Red Hot hoje em dia, porque é uma banda que tá em vias de extinção.
O
existem bandas que, assim, a gente fala muito de o registro da banda, né? Quando a gente pensa em, assim, ah, o registro da banda X, é a impressão que ela causa quando ela grava alguma coisa, quando você ouve essa música. Existem bandas que o registro delas de estúdio e o registro ao vivo são coisas totalmente similares, bem parecidas, assim, ouvir um é como ouvir o outro. Mas existem bandas que são totalmente diferentes ao vivo do que elas apresentam em estúdio. Tirando aqui exemplos mais óbvios, assim, de bandas que são fadas para álbum, né? Isso é um estilo de música muito popular aí nos anos 70, anos 80. Eu não sei vocês, mas acho que não é o certo que isso aconteça. Eu acho que talvez quando a gente vá ao show, a gente não espera encontrar outra banda totalmente diferente. E como a gente falou do Red Hot Chili Peppers no primeiro bloco, é um tema que cabe a gente conversar aqui um pouquinho sobre isso. Porque o Uther falou que nunca foi no show do Red Hot, mas a Júlia já foi.
Eu já fui? Não, olha só, gente, eu tenho uma história muito triste pra contar, que há 16 anos eu tô tentando ir num show do Red Hot, eu não consigo. E esse
Entendi,
ano eu
tá.
de novo, e eu tô quase cometendo suicídio.
Caraca, mas tu não comprou ingresso, cara?
Cara, esgotou em menos de 7 minutos, foi o primeiro dia.
Não interessa, gente, a gente já é tarimbado já de Rock in Rio, a gente sabe que vai aparecer ingresso, relaxa.
Ouvinte, doe o ingresso do Red Hot pra essa criatura, pelo amor de Deus.
16 anos, tá, gente? Esperando pra conseguir na porcaria do show. E se você pegar os registros ao vivo do Red Hot dos anos 90, né? Os 80 também, puta que pariu. Era tenebroso, assim. E inclusive pelo Dr. Anthony Kitts, que eu amo tanto, mas pelo amor de Deus. Eu até mandei um vídeo, pra quem quiser procurar, é Under the Bridge, é uma gravação da MTV, que ele tá cantando ao vivo, e é tenebroso, ele não acerta uma nota. Então, você escuta certas músicas, né, e aí você vai ao vivo, pô, vou ouvir aquela energia, aí vem um cara e tá cantando desafinado, e não é pouco, sabe? O Red Hot foi melhorando, eles têm o quê? 30 anos de estrada, mas se você pegar até o registro do Rock in Rio em 2001, você saca que a sonoridade não é a melhor do mundo, sabe? E foi um puta de histórico, foi o dia que o Silverchair tocou, mas...
Não rolou, não conseguiu. Não conseguiu, Moisés, não consegue.
Eu quero começar até agradecendo ao meu querido companheiro de podcast, Uther. Eu não escuto Queens of the Stone Age em casa. Eu não escuto. Eu acho que é uma boa banda. Mas sabe aquela coisa de que não me dá vontade de pegar e ouvir? Não tem, eu acho legal. Aquela coisa, se tocar no rádio, legal. Mas não é uma banda que me chame a atenção. Um belo momento eu peguei, escutei e continuei achando legal, sabe? Mesmo ouvindo o álbum e tal. Mas eu fui no show deles, no último Rock in Rio. E, nossa senhora, que showzaço. Sabe aquela coisa de você não tá levando fé, assim, ah, que legal, né, vai ter o show do Queens of the Stone Age. E durante o show você sentiu uma energia completamente diferente da do estúdio. Até hoje eu não escuto Queens of the Stone Age em casa, mas a lembrança que eu tenho do show é sensacional.
Esse foi o dia do System, a Fatal?
Foi.
Que é, pra mim é o contrário, né, cara?
É um ótimo exemplo também dessa dissonância, né?
Que no estúdio é incrível e, cara, ao vivo, desculpa, cara, eu adoro a banda, mas assim, já foi dois.
Quando a gente puxou esse tema um tempinho atrás, que nem o Uther, eu lembrei do System, que é um caso bem emblemático disso, e às vezes eu tava pensando assim, mas às vezes é porque o System, ele já tem um certo tempo de estrada, e eles já estão meio cansados de tocar e tal. Mas, pô, o Queens of Stone Age, eu acho que tem mais tempo de estrada que o System e tava tocando bem ao vivo, sabe? Então, eu acho que é uma coisa muito a ver, assim, do tesão que a galera ainda tem de estar fazendo aquilo, né? Acho que tem muita banda que sobe no palco igual o System, que é pra pagar uma prestação da casa, pra comprar outro carro, pra pagar o plano de saúde, e tem banda que sobe no palco com vontade de tocar ainda, sabe? Gente que gosta de estar junto umas com as outras pra fazer o show. Não, mas quer ver um exemplo totalmente contrário disso? Foi num Rock in Rio, que eu não sei se vocês estavam comigo, mas quando eu vi o primeiro show do Iron Maiden que eu vi na vida, foi o último Rock in Rio que eles tocaram. E é uma banda, assim, que tecnicamente tava impecável, todo mundo tocando tudo 100%, igualzinho ao álbum, e tinha cenários, tinha bonecos gigantes, e tinha todo aquele mise-en-scène bizarro que o Iron Maiden sempre tem, o espetáculo que eles te oferecem, assim, mas tudo tocado de uma forma tão burocrática, sabe? O Bruce Dickinson parece que ele tava lá pra cumprir contrato, ele não tava com o menor tesão de tocar naquilo. Sinceramente, acho que ele tava mais empolgado em fazer propaganda da cerveja deles, que ele tomou no palco e fez questão que todo mundo visse que era a cerveja do Iron Maiden, do que de fato tocar as músicas que ele tava tocando. E olha que foi um setlist, assim, muito bacana. Mas eu assisti e ficava pensando o tempo inteiro, eu tô sendo enganado. Esses caras estão de sacanagem com a minha cara, sabe? Eu acho isso engraçado. Não é engraçado de verdade, né? É engraçado naquele sentido. A gente fala engraçado pra não chorar, sabe? Pô, que merda, cara, que merda.
Pô, vocês lembram no dia do Mastodon? A gente tava animadaço. Acho que vocês estavam nós três, sim, né?
E o Mastodon é um caso muito emblemático, por quê? Porque a gente tava falando aqui falando sobre as... às vezes a banda, ela toca com um tempo reduzido. Eu tô lembrando muito caso, por exemplo, de bandas mais técnicas, tipo Dream Theater, que às vezes tocam a música num tempo diferente, porque eles literalmente não conseguem mais tocar no mesmo... com registro do estúdio. Ou, por exemplo, André Matos, que já foi do Angra, foi do Xamã, foi de um monte de banda aí. E ele... músicas hoje em dia com num outro tom, simplesmente porque ele não tem mais idade, ele não consegue mais cantá-las como elas foram compostas originalmente. Só que o Mastodon, eles são jovens, eles estavam tocando assim, tava tudo direitinho, tava tocando no tempo certo e tal, só que a banda ao vivo é muito ruim.
E alguém caiu.
Foi falar mal da banda, caiu.
Na lata, né, Bruno?
E é tudo uma porcaria, pum.
Eu fui num show, eu lembrei assim, Madonna, é bem diferente, cara. Ela quase não canta, pelo que eu lembro. Ela depende muito da banda, dos backing vocals, mas a voz dela mesmo não anda muito.
É uma coisa que talvez tenha... palco, né?
Pô, assim, é animado, show e tal, mas, pô, se você está tudo direitinho, ela dá umas enganadas.
E o Terá arrumou outro motivo pra falar mal da Madonna, segundo foi muito.
Não, essa turnê que eu fui, eu até gostei do disco. Eu gostei dos dois discos que ela tinha acabado de lançar. Eu falei, ah, eu vou. Fui no Maracanã lá, de cadeira e tal. Não foi ruim de ver, não. Mas ela, eu fiquei um pouco decepcionado. Falei, pô, achava que ela cantava mais um pouquinho, entendeu? Ela se garante muito no backing vocal, bem forte.
Mas acho que o pop, ele tem esse exemplo, talvez, independente de idade, né, de artistas que são preguiçosos, né? Nesse Rock in Rio que vocês estavam falando, eu lembro que teve um show da Rihanna, que ela, literalmente, ela não canta as músicas assim. Ela,
cara,
faz
isso aí tomou polêmica na minha casa, que eu falei pra minhas irmãs foram, né? Elas gostam de Rihanna e tal. Eu falei assim, pô, cara, eu achei pela televisão que a Rihanna é preguiçosa, cara. E minha irmã falou, não, ela canta bem, deve ter sido a mixagem do Multishow, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas eu fiquei com a impressão de que, pô, ela não canta porra nenhuma. É igual Aaron Carter, eu lembro dessa porra até hoje. Aaron Carter,
nossa,
no Rio. Aí faltou luz na minha casa. Ele entrou no palco. Quando voltou a luz, o Aaron Carter já tinha saído do palco. Eu sei como é que se chora.
Vocês sabem que nesse dia teve o Five também, eu tava lá, eu posso falar porque eu tava presente. E eles estavam tão preguiçosos que o que eles falavam, né, dava pra notar que não era música. Sabe aquela coisa de nem decorar direito a letra?
Esse foi o dia do NSYNC?
Foi o dia do
Foi.
O NSYNC cantou a capela.
Eu diria que o melhor show do dia foi de Sandy Júnior.
Mas ele sim cantou a capela esse dia aí, eu lembro.
E foi fraco. Eles são fracos ao vivo. Ainda mais se você comparar com o Backstreet Boys, que tinha feito um show em 2001 também. E, pô, a harmonia entre, né, das vozes deles ao vivo é uma coisa assustadora. Eu fui pro NSYNC toda animada, assim, né? No auge dos meus 12 anos. Tava com a minha mãe olhando pra mim. Tá meio chato, né?
Mas calma aí, o Backstreet Boys fez um show no Brasil em 2001?
Fez, Maracanã, meu anjo. Tava lá.
Eu não lembrava disso. Eu achava que eles não tinham feito show no Brasil. Eu não lembrava que tinha feito show.
2001, Black and Blue. Mas assim, voltando das bandas, eu penso também no Mars Volta, não sei se vocês escutam, mas Mars Volta ao vivo é tenebroso, beira assim o ridículo. E eu era muito fã deles em estúdio, acho. Tem até uma música deles que tá na trilha do Constantino e tal, mas nossa senhora, ao vivo, puta que pariu, que banda horrorosa.
Pra encerrar, teve alguma banda que decepcionou tanto que vocês falaram, porra, parei com esses caras?
Sistema Fadão, com certeza. Cara, eu abandonei. Cara, depois que eu fui no show, eu falei assim, não dá. Pra mim é me enganar aí, porra. Pra mim mesmo. Não tem motivo pra eu me enganar.
Eu acho que talvez pra mim o maior tenha sido o Iron Maiden mesmo, com essa sensação de ser algo tão burocrático que fica meio que, sabe, tudo ali parecia, tinha tudo pra funcionar e eu fiquei muito o Kiss, mas eu não gosto de Kiss, então esquece.
O Kiss é ruim ao vivo? Caralho, meu mundo caiu, cara. Eu não gosto de Kiss, mas eu queria ir num show do Kiss. Pra falar mal.
É, isso foi, né, cara?
É ruim, não. CD ruim ao vivo.
Quando eles vieram na Apoteose, acho que a última vez.
Foi,
deve ser um show maneiro de ver.
Não, e da Apoteose ainda choveu, eles ainda tiveram que eliminar a parte que o Gene Simmons vai por cima da plateia no cabo de aço.
Rola um boato que eu acho que teve um show do Kiss no Brasil que foi o Rammstein que abriu o show.
Não, um boato, acho que isso rolou.
que foi um merdeiro só, porque tipo, o nego levou o filho de 12 anos, 10, 8.
Imagina!
E veio lá o cara pegar um peru de borracha e matar o outro, né?
Eu vou ter uma vontade foda de ir, cara, mas eu tenho um medo ao mesmo tempo, sabe? Sei lá.
Sai de lá enrabado, cara.
Pois é, cara, tem que ir lá assim, preparado, né? Você assiste o show de coladinho na parede, assim.
Enrabado e mijado.
No mínimo.
Durante o processo, né?
Cara, posso citar uma menção honrosa?
Claro, manda ver. Manda ver.
Los Hermanos, cara.
Eu tava esperando você falar dos Los Hermanos.
Cara, Los Hermanos é uma banda esquisita, cara. Eles não sabem o que querem. Tem vezes que eles são ruins no estúdio e bom ao vivo, e bom ao vivo e ruim no estúdio. E, caralho, é esquisita a banda, viu? Eu já vi show bom da banda, show muito ruim, disco bom, turnê ruim. E, puta, não dá pra entender, cara, o que eles querem, sabe? É meio difícil.
Eu já fico feliz de você ter conseguido escutar o show, porque nos shows que eu fui do Los Hermanos, a galera
grita tanto. Olha, é uma época, né, cara?
Cara, os fãs gritando, caraca, berrando muito mais do que eles. Tinha música que eu não escutava, os caras.
Tem música que você realmente não ouve nenhum arranjo, às vezes. Falando realmente da banda. Eles às vezes são tão apáticos, né, no palco, que assim, não dá vontade de assistir. E no estúdio, em geral, é melhor. Mas tem às vezes shows deles que são muito empolgantes e uns discos que são bem mais ou menos.
Cara, olha, o meu exemplo vai pro... Eu podia falar do System, que também é uma banda que me decepcionou muito, mas eu já não gostava muito deles antes de ver esse show pela TV, né? Porque eu não fui, graças a Deus, não tô cagando dinheiro assim. Podia falar do Iron Maiden também, que me decepcionou. E o show e matou toda a minha adolescência tardia que eu vivi ao escutar Iron Maiden. Lá do show fatídico do Angra, também no Rock in Rio, que foi o show que acabou com a banda. O show que encerrou as atividades do Angra até a fase Fabio Lione, que eu acho que foi o único show da minha vida que eu fiquei pistola, sabe? Eu fiquei muito puto. Eu não tava acreditando no que tava...
Foi aquele que a Tária
salvou o show. Ele entrando desafinando, cara. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido naquele show. Aquele show foi... Você chama um casal de amigos teus pra sair junto com a galera e eles têm uma briga no meio da noite e aí eles se separam, sabe? Foi uma coisa assim. Você via caindo aos pedaços, assim, sabe? Da banda, o reboco da banda tava caindo na sua frente.
Tu acha justo?
Claro que eu acho justo. Meu amigo, a partir do momento que você recebeu o teu dinheirinho do teu cachê e se propôs a fazer um show, você tem que entregar o melhor possível.
Entendeu? Mas foi um show ruim, a gente
tá falando
de artista que sempre faz um show.
Não, mas cara, foi um show ruim, mas assim, foi sintomático, sabe? Sabe aquela parada? Se você não tá se sentindo bem pra fazer alguma coisa, você não faz, sabe? Não foi aquilo ali não foi uma confusão que surgiu nos últimos 15 minutos antes de subir no palco, sabe? Aquilo era uma situação que tava se degringolando há muito tempo. E há muito tempo o Angra tava sendo burocrático. Ele tava sendo a banda que toca junto, porque é a maior banda do heavy metal nacional. Então eles têm que tocar sempre no rock em Rio e tal, não sei. Cara, e foi tanto que a banda só se recuperou, o quê? 2 anos depois, sei lá. E não só de pessimismo vive o audiofílico. O nosso programa, que é conhecido pelos seus próprios membros como o lugar pra onde as bandas boas vêm morrer, né? Onde a gente fala mal de todo mundo. A gente pode falar bem das bandas, mas a gente também pode falar bem de coisas que a gente gosta. Então eu queria propor um desafio aos audiofílicos presentes de citar bandas que são melhores ao vivo do que no estúdio. Ou melhores, ou que ao vivo elas trazem algo a mais, assim, que aumenta a experiência, né? Que não são só reproduções do estúdio e tal. Eu vou começar puxando um exemplo, então, pra facilitar vocês todos seguirem junto comigo. É uma banda que não é que ela seja melhor no estúdio, mas que ela faz um show tão bom, mas tão bom, que às vezes quando eles tocam músicas que não são tão legais ou de álbuns que a gente não consegue ouvir com tanta boa vontade, no show a gente pula, a gente canta junto, a gente dá soquinhos no ar, que é o Metallica. Eu acho que o Metallica é uma banda que todos os shows, assim, eu sempre falo que a experiência do fã no show do Metallica, ela segue um gráfico, assim, né? Você tem assim, a linha ela começa meio reta, assim, que é a sua opinião em relação ao Metallica. Aí vai chegando próximo da época do show, essa linha ela vai caindo, 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 você começa a lembrar de como Metallica ele é picareta, como Metallica vai fazer aquela setlist radiofônica pra te enganar, como que o Lars é preguiçoso, como que o Cliff caga todos os solos, fica tudo sujo, como o James Hetfield, ele é meio canastrão, ele finge que te ama, que você é a melhor plateia do mundo, mas ele fala isso pra todas. E aí chega no momento do show, a salinha vai lá pra cima, porque o show é muito foda, é muito fantástico, e toca aquelas músicas ruins que ninguém aguenta, mas você canta juntos, você descobre que sabe a letra de todas as músicas do Load, do Reload, e aí quando chega lá no topo da experiência, aí o show acaba. E quando o show acaba, essa linha vai caindo, 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 até chegar mesmo, né, naquela linha reta, até o próximo show. Eu acho que o Uther me acompanha nisso. A gente já foi, o quê? Em 3 shows do Metallica. Acho que você foi no show que, né, que eu preferi não ir. Eu preferi parar de... Essa montanha-russa de emoções eu não aguentava mais na minha vida.
Cara, não tem como, o Metallica
é... E vou te falar, esse show que eu não fui, fugiu disso que eu disse? Tipo, o momento pré-show, você se sentir super crítico, chegar no show, você esquecer de tudo que você tinha falado e mudar de ideia e falar, caralho, que ficou foda.
Eu gosto pra caralho da banda, e assim, ao vivo os caras são muito bons, mesmo com tudo isso que você falou. Agora, como eles tocaram o Whisky in the Jar, eu fiquei meio puto, sabe? Aí, forçou a amizade, mas...
Não, mas seja sincero, acessa o Uther do momento desse show. Vai lá, puxa da memória aí. Ele tá lá esbaforido. Esse Uther não cantou o Whisky in the Jar também?
Não,
mas bateu o pezinho, balançou a cabeça.
Não, cara, eu já não tenho mais 16 anos. Não é assim que funciona. Não sou tão piranha mais.
Eu duvido, mas tudo bem. Eu vou acreditar na sua palavra porque eu não tava lá. Eu ainda vou achar alguém que foi contigo pra te desmentir. Você vai ver só.
O do Morumbi em específico, porque era uma coisa de... Tá aguardando muito. Eu lembro que a gente ficou muito na vibe de que, pô, eles não vão voltar. Vai que não volta, né?
Mal sabia que daqui a pouco a banda tá tirando a cidadania brasileira, né?
Foi uma expectativa. Eu lembro que no Morumbi era uma energia de caraca, sabe? E o Sepultura abriu, né? Se eu não me engano. E, porra, eu lembro que eu tava super crítica no começo. De, será? Cara, não sabia nem onde tava. Eu lembro que a gente até se separou, porque teve roda. Teve uma galera que ficou mais atrás. A gente depois ficou um pouco mais à frente. Depois as pessoas se encontraram. É muito marcante isso. Eu lembro que eu saí muito satisfeita de, porra, sabe? Não tem como ser crítica.
E era sempre assim. Momentos antes do show, a gente especulava qual era a setlist. E o Metallica ia surpreender a gente de alguma maneira. Eu lembro do último show que eu fui, foi eles só tocaram porrada, sabe? Só músicas rápidas, músicas fortes, e assim, praticamente 2/3 do show foi só porrada, sabe? Não tinha as partes enganação, as partes baladinha, não, só foi musicão atrás do outro, tipo, tocou Battery, tocou Fuel, e eu fiquei, caraca, eu vou morrer do coração aqui, eu não tenho idade mais pra isso. Então, agora vamos sair da água pro vinho, assim, porque o Shiva tava lembrando do caso de uma banda que é outro estilo musical totalmente distinto, né? Que é o Depeche Mode.
Eles têm uma presença ao vivo de muita energia, né? Eles são uma banda que costuma fazer músicas mais deprê, né? Mais sobre temas assim, mais pesados, mas ao vivo tem ali uma energia. E foi o que a gente falou no bloco do Red Hot, né? Ser um frontman. Quando o cara olha pra audiência e percebe que a galera tá ali, e aí ele põe a galera pra cantar junto, às vezes um minuto, né? Expande o refrão da música. E é uma banda que, né, que no backstage eles criaram meio que um sistema que é muito legal, assim. Eles não ensaiam pro show, eles só se vem na hora do show, né? Então, se alguém tiver uma ideia, vai ser meio que novo pros outros membros da banda, então vai ter uma energia diferente, não vai ficar uma coisa repetitiva de ficarem se vendo durante horas e horas, é meio que uma reunião, né? Eles meio que tentam separar o momento de ficar junto, né? Como sendo no palco. O que eu acho que gera muito, muito disso, e se o ouvinte ele for assistir, né, o Depeche Mode ao vivo, ele vai perceber que às vezes um cara olha pro outro da banda e diz, caramba, que maneiro, né? Então tem esse espírito, eu acho, de uma banda que já tá muito tempo, né, na estrada, mas que deu um jeito de se renovar e transformar o ao vivo em algo que pega essa discografia que já é manjada e transforma num nível a mais.
Que, né? Bacana, né? Tipo um happening, assim, é um negócio bem... É quase um ator de método, né? O cara...
Sim, é, o vocalista ele fala isso, assim, ele fica trancado lá no quarto dele e ele só vai ver o resto da banda no show, né? Meio que um evento, assim, é que ele vai matar a saudade dos caras, por assim dizer. Come on!
que, assim como o Shiva falou do Depeche Mode, que ele acha que é tão bom quanto ao vivo, eu vou falar do Symphony X, porque o Symphony X tem álbuns muito mal mixados. O Symphony X é aquele primo pobre que a gente apoia, tem ótimas ideias, mas, né, os álbuns, tem muito álbum muito mal mixado, mas ao vivo é um puta show. Iria de novo e acho que foi um daqueles que me marcaram positivamente, de caralho, sabe? É muito maior ao vivo. É, vale a pena ver o Romeu ao vivo, o Russell Allen, vale a pena ver todo mundo, sabe? Foi uma puta menção de como eu achei que ao vivo a coisa, o que eles não tiveram recurso talvez pra fazer no estúdio, ao vivo se justifica.
Temos um membro aqui do Audiofílico que já foi num show da... É o membro do Audiofílico que mais foi em shows, assim, sempre de pessoas... E aí sempre tem as surpresas absurdas. E ele foi num show da Ivete Sangalo. E ele disse que Ivete Sangalo ao vivo é espetacular. Conta isso pra gente, Uther.
Não, Ivete Sangalo é o maior artista do Brasil. Isso aí é ponto pacífico. Já fui em dois shows da Ivete Sangalo, que ela faz ao dois e meio, né? Que o da Olimpíada não dá pra contar com um show inteiro. Mas eu fui em dois shows, estive lá em loco. Porra, meu irmão, não existe aquilo. A Ivete Sangalo, ela domina o palco com poucos artistas. Você não precisa nem gostar de axé, não faz diferença. É, o que ela faz no palco é um troço... A banda dela é... Só tem fera naquela porra ali. Mas ela tem uma potência vocal impressionante. É, ela parece que sai muito também, assim, ela domina muito, sabe, os movimentos que a banda pode fazer numa música, as paradas, as piadas que ela faz durante o show, não tem igual no Brasil, cara.
Que bom, cara, pra ver que quando o Uther fala bem de alguma coisa, ele fica até, né, consternado aí, ele ficou...
É. O corpo dele não reconhece isso.
Cara, pô, assim, é foda mesmo, cara. Eu recomendo pelo menos uma vez a pessoa dar uma passada no show da Ivete Sangalo. Eu nem sei se ela tem feito turnê no Brasil, não sei como é que tá isso. Mas eu fui na época daquela música...
Nossa, primeira, foi no bombado, né?
É, ela era uma parada muito forte, cara. Mas já tinha outros sucessos também. Eu acho que eu fui um pouco depois também. Porque eu não lembro exatamente onde eu fui nos shows dela. Fui sei lá onde, não lembro mais.
Não, e espetacular é porque você pode comparar, né? Porque você já foi no show da Cláudia Leite, então você já viu outro espectro disso aí.
É, não dá pra comparar. Não tem comparação, é até sacanagem, cara. É covardia, não tem como.
Então, tipo, um dia a gente faz esse com um quadro assim, sei lá, shows improváveis, né? Shows bizarros que a gente já foi pro Uther esculachar todo mundo nos shows,
cara,
bizarros.
Eu já fui muito show improvável, vocês vão acabar se entendendo.
Tá vendo, gente? A gente fala mal com
propriedade. É, e eu queria só puxar um outro exemplo também, que foi no dia do um dos dias que o Metallica tocou no Rock in Rio, que foi uma banda que tocou antes do Metallica, e eu acho que, sei lá, não sei se deveria estar tocando antes do Metallica, acho que ela poderia muito bem ter fechado a noite, que foi o Motorhead. Surpreendeu muito, 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 muito ao vivo, porque eu não esperava encontrar a banda com tanta energia, assim, com tanta vontade de tocar, assim. Eu vou confessar que Motorhead não é uma das minhas bandas favoritas pra ouvir no álbum e tal, acho que muitas vezes me soa uma banda meio monotônica, mas eu entendo que isso é uma coisa da banda, acho que pra quem gosta é um prato cheio. Mas no ao vivo, cara, no show, um amigo meu que tava assistindo comigo o show do Rock in Rio, e ele foi pro meio da galera no dia do Motorhead, e sabe, o cara, ele se matou, porque ele não parou em momento nenhum de pular, de cantar, de fazer roda e tal, porque o Motorhead é uma banda que não parava de tocar. Porque o Leme não era muito de ficar batendo papo com o público, que nem o James Hetfield no Metallica, sabe? Então, eu achei um registro muito, muito bacana, muito legal. Até porque você não espera uma coisa dessa com uma banda, né, que tem os anos de carreira que o Motorhead tem. Então, eu acho que é uma parada que vai deixar saudade, assim. Quem foi, foi, né? Quem não foi, um abraço.
Eu também lembrei de um agora, que também pra fazer uma menção rápida, que foi muito, muito louco pra mim, foi o Ratos de Porão. Eu vi Ratos de Porão com Matanza. E, cara, eu nem sei explicar o que foi aquilo. Sério, era nego quebrando garrafa de vidro, era gente chorando. É uma energia tão bizarra, sabe? E as pessoas, sabe, parece uma seita. E os caras compram essa ideia, sabe? Os caras estão animadaços. Não é só aquela coisa de você ver a galera animada pra ver a banda, mas a banda também tá animada, sabe? E foi muito louco, eu saí de lá sem entender o que tinha acontecido, porque as pessoas estavam em transe, sabe? E eu, que não escuto Ratos de Porão, fiquei alucinada, assim, que porra maneira, sabe? Que coisa fantástica, porque é uma energia muito maneira.
Então, olha só, que nem no quadro anterior, que eu perguntei pra vocês se teve alguma banda que vocês ouviram ao vivo e ouviram no estúdio e o ao vivo fez vocês se decepcionarem com o estúdio a ponto de abandonar a banda, perder a boa vontade. Já aconteceu com vocês de ouvir alguma banda ao vivo e vocês gostarem tanto do resultado que vocês deram uma segunda chance pra banda? Tipo, alguma banda que conquistou vocês no ao vivo?
É. Eu não assisti esse show, porque ele é quase mais velho que eu, né? Mas eu lembro de quando eu via o Pearl Jam na televisão, apesar de gostar muito do clipe de do The Evolution, eu nunca tinha me ligado de ir atrás da banda. E eu lembro de ver o show deles no Pink Pop gravado e sentir aquela energia e virar um apaixonado pela banda, assim. Eu, no fundo, eu gosto de dois CDs deles, mas é uma banda que eu coloco como uma das melhores, assim, de tão impacto positivo que aquele show teve, né? Eu assistindo aquilo pensando, puta que pariu, isso é rock and roll. O cara congelando no frio, né? Saindo fumaça do corpo dos caras de tão frio que tava na chuva e aquela energia. Então acho que o Pearl Jam, pra mim, é um exemplo, assim, de um show que me fez ter uma verdadeira paixão por uma banda.
Júlia, tem algum caso assim?
Eu vou citar o Faith No More, é uma banda que pra mim nunca significou muita coisa, assim, de, sabe, legal, ok, mas ao vivo, sabe, bateu um puta respeito, é o Patton desabando, é...
Sim, eu sei!
Eu tive uma pessoa do meu lado que tava chorando. Não, uma pessoa do meu lado que chorou muito, uma pessoa do meu lado que perdeu o celular, mas...
É uma ótima história, aliás, vale a pena contar um dia como isso aconteceu.
Mas
é pior do que parece, ouvinte, é pior do que parece.
Mas você vê aquilo ao vivo, sabe? E aquele clima todo, e você, sabe? E inclusive foi até um pouco desagradável, porque as pessoas ao redor não conheciam ou não estavam dando a mínima, mas eu fiquei prestando atenção e me bateu um puta respeito, sabe? Mas um puta respeito mesmo. Cheguei em casa e fui ouvir todos os discos dos caras. E os caras estão bem mais velhos, o Mike Patton não canta mais o que ele cantava, tá muito louco, desabando do palco, mas me bateu um puta respeito e um puta carinho pela banda. O show deles é uma experiência muito bacana, muito, muito bacana mesmo. Eu posso falar porque eu não era fã, né? E, porra, foi muito positivo.
Eu vou citar dois exemplos, um bem rapidinho e o outro que é o que eu quero realmente falar. São duas bandas de heavy metal europeu, assim, são bandas mais de nicho, assim, mais bem nerdão do heavy metal, mas uma banda chamada Tarô, do baixista do Nightwish, né, o Mark Etala. Ele tinha uma banda antes do Nightwish chamada Tarô, uma banda muito famosa na Finlândia nos anos 80, e teve um revival depois que ele foi pro Nightwish, né, ele ganhou popularidade, e é uma banda que ela tem um álbum ao vivo que é muito bacana, que me fez prestar mais atenção na banda. Mas a banda que eu queria realmente falar, que é muito, eu pensei dos dois exemplos porque é pela mesma razão praticamente, que foi quando eu comecei a ouvir Opeth, que é uma banda sueca que ela passou por vários estilos do heavy metal. Ela foi desde do death metal, com som bem gutural nos primeiros álbuns, até o rock progressivo hoje em dia, né, sem gutural, sem nada. Eu tenho uma história com Opeth, assim, que se arrastou durante muito tempo. Eu sempre ouvi o álbum, eu não gostava tanto, não tava no meu momento. Aí algum tempo depois eu ouvia de novo outro álbum, e aí eu gostava mais ou menos. Até que eu peguei pra ouvir um álbum ao vivo dele chamado, né, Roundhouse Tapes. Ele é muito foda porque ele é um registro ao vivo bem cruão, assim, né? É um show pequeno, então tem grandes produções. Você vê que ele tem uma mixagem muito boa, mas você vê que por ser uma casa de show pequena, você consegue ouvir melhor a banda. E a banda, igualzinho o ao vivo do Tarô, a banda, ela entrega exatamente aquilo que ela se propõe no álbum. E coisas até que você... Eu, por exemplo, duvidava que o ao vivo fica, né? Nessa época, o Opeth fazia uma mistura muito boa de elementos progressivos com um gutural muito limpo, muito bem feito, e ao vivo o gutural dele soa muito melhor do que no estúdio. Isso pra mim é impressionante, né? Pra quem gosta do estilo, é complicado você ver um gutural limpinho, bacana, bonito, e o Opeth entregava isso. Então eu acho que valeu muito a pena ver que, cara, tem o vídeo, tem o DVD desses shows, e aí é muito bacana ter essa experiência, assim, você assistir o show e ver, caramba, é possível, sabe, o cara toca aquilo tudo mesmo, ele canta aquilo tudo mesmo. Eu achei muito legal, e foi uma coisa que só se confirmou, né, no show do Opeth que eu vi faz uns 2 anos, que foi muito bom. A casa de show é que não colaborou, né? A casa de show que era bem limitada, assim. Yuta?
Cara, é assim, no sentido de acompanhar uma banda, eu não consigo me lembrar, não. Tipo assim, ver uma banda e falar, porra, tem que continuar acompanhando essa banda e tal. Mas muitas bandas me surpreenderam ao vivo, assim. Não acho que eu vou poder citar uma, não. Muitos artistas me surpreenderam positivamente. Eu acho que, sei lá, cara, eu posso citar um milhão, desde o Roberta Sá, a bandas underground mesmo, sabe? O Violator, é uma banda que, porra, ao vivo me trouxe uma parada muito foda, assim, de energia, sabe? Mas tem a Baby do Brasil. Cara, eu já tinha vi 2 vezes ao vivo, ela é realmente cativante, assim, ao vivo, sabe? Ela faz você prestar mais atenção nela ao vivo do que no estúdio, talvez.
Muito bom. E pra trazer algo que já é tradicional nos nossos programas, que é o bloco de recomendações, mas numa inovação que vocês nunca viram antes em todo o Audiofílico Remix, tá o bloco dando a sua recomendação.
A minha recomendação é uma série da HBO, Vinyl. Já viram essa série?
Não. Eu já ouvi falar. Ela não foi. Acho que ela foi produzida pelo. Foi pelo Ridley Scott?
Scorsese e.
Scorsese
e Mick Jagger, cara.
Exatamente.
A série se passa assim, meados da década de 70, mas ela tem os flashbacks pra década de 50. Então, assim, cara, a série é muito bem pensada. Eu não terminei de ver ainda. Os episódios são muito grandes, então não tenho tempo de ver. Mas só do que eu vi da série, cara, é uma parada muito bem feita. Ele tem um olhar muito apurado pra indústria musical, em especial pra gente. Selos e gravadoras.
Não, mas a série, desculpa te interromper, que eu queria aproveitar, porque eu sempre tive curiosidade sobre essa série. Ela conta uma história ou ela é documental?
Ela é baseada na realidade, né? Aparecem artistas reais, tipo o Robert Plant, o Alice Cooper, etc. E gravadoras e sons reais, sabe? Inclusive o Mick Jagger, ele não aparece só como produtor executivo, ele aparece como produtor musical executivo, o que pra mim deve ser algo como ele pagou pra essas músicas estarem lá, e tem muitas músicas de blues da década de 50, principalmente, porque os personagens fazem referência o tempo todo a essa época.
Então, eu queria saber, é historinha, tem personagem, tem trama.
Mas ela é baseada na realidade.
Não, eu sei, é porque às vezes pode ser tipo um documentário em série, sabe? Tipo aquele do Foo Fighters e tal.
Não é uma série de documentários, não. É uma série que tem uma narrativa ficcional, mas que é muito baseada na realidade. Cara, vale muito a pena pra quem se interessa por indústria fonográfica, pra quem gosta de, sei lá, músicas. É uma parada muito bem feita, muito bem trabalhada, qualidades.
Bacana.
Vamos lá, vamos seguir pra Júlia. Júlia, qual a sua recomendação?
Eu vou recomendar um vídeo muito específico, fácil de achar no YouTube, que é uma versão de Namekita Pa da Maria Gadu, mas é a versão dela no Música Boa ao Vivo, que é um programa do Multishow. É bem
Nossa.
Fácil de achar,
pois
é.
Nossa. Nesse que é o da Anitta, que ela apresenta?
Isso. Então, Maria Gadu foi lá e fez uma versão, ela já tem essa versão em estúdio, mas essa versão do Música Boa ao Vivo é diferente. Recomendo porque Maria Gadu, pra mim, durante um bom tempo, foi a moça que cantou Ximbalaê, então não dava a menor atenção, mas Maria Gadu é absolutamente genial. Maria Gadu, ela canta com Caetano Veloso, ela canta com o Jay Wacker, ela canta com a Sandy, a Maria Gadu toca muito bem, a Maria Gadu canta muito bem, e a Maria Gadu, ela sai desse rótulo que ficou tantos anos, da cantora de MPB, tipo Ana Carolina, tipo Isabela Taviani, sabe, né, o registro baixo, com aquele tipo bem específico de música. A Maria Gadu é muito diversificada, e ela sabe, tudo que ela faz muito redondo, é muito competente. Eu acho que a Maria Gadu, do nosso cenário, né, de MPB e tal, é uma figura brilhante. Acho que vale a pena dar atenção a ela, e essa versão, né, específica é muito transcendental, lembra muito Cássia Eller, lembra muito coisa boa, sabe? Então, é um puta respiro, é uma coisa super bacana na MPB, e ela, fiquem de olho, porque Maria Gadu é muito mais do que Ximbalaê e do que uma moça tocando músicas de MPB, vozinho e violão, sabe? Um barzinho. Não, Maria Gadu é muito especial.
Bacana, inesperado. Bacana. Eu vou puxar a minha recomendação agora, que eu tava até em dúvida se eu trazia como recomendação ou eu puxava pra gente fazer uma resenha. Talvez eu faça isso no futuro, não sei. Mas esses dias eu tava pegando coisas pra ouvir no Tidal, porque eu estou testando o Tidal, estou gostando muito. Que normalmente eu uso ele pra testar fone, né? Porque é um álbum que tem uns graves muito bons, é um álbum que eu gosto muito. E durante muitos anos foi um álbum que eu odiava esse álbum. Aí um dia eu parei pra ouvir ele a sério e novo amigo, né? Que é o The Humanizer, que é um álbum do Black Sabbath de 92. Ele é o terceiro e último álbum do Black Sabbath com o Dio, né? Pra quem não tá ligado, o Black Sabbath foi uma banda de heavy metal tradicionalíssima, assim, uma das primeiras bandas de heavy metal da história. E ela tem, o vocalista dela é o Ozzy Osbourne. Só que teve uma época que o Ozzy saiu da banda e ele foi substituído pelo Dio. E dessa ocasião, a gente teve dois registros disso, que são dois álbuns, um chamado Heaven and Hell e o outro chamado Mob Rules, que são álbuns, assim, também tradicionais da história do heavy metal, mostrando
um outro Black Sabbath totalmente diferente da fase Ozzy, mas justamente por ele ser totalmente diferente, esses são álbuns que são meio execrados pelos fãs da banda e pelos fãs de heavy metal como um todo, né? O Dio, ele já tava vindo uma tradição de heavy metal mais tradicional, né? Mais despojado, menos sombrio, e aí ele vai, trabalha esses dois álbuns do Black Sabbath, e quando ele sai, brigado como sempre, porque, né, o Dio nunca sai das bandas de boa, e quando ele sai da banda, ele vai pra ele volta ao heavy metal com a banda solo dele e faz alguma coisa mais sombria, né? Que a marca do Black Sabbath deixou na carreira dele. Depois de muita historinha, em 92 eles decidem se reunir pra gravar mais um álbum. E esse álbum, ele é especial por quê? Porque ele é o retorno desses músicos, muito tempo depois, 10 anos depois, todo mundo já tá muito mais maduro, muito mais velho também, e eles decidem fazer um álbum mais sombrio, mas ao mesmo tempo que tem a pegada heavy metal do Dio fora do Black Sabbath. Então por isso ele é um álbum tão bacana. E ele é o álbum que vai calcar o que mais na frente, já nos anos 2000, vai ser o projeto paralelo do Dio com os membros do Black Sabbath, que se chama Heaven and Hell, que é um projeto que, inclusive, Júlio e eu já fomos no show. Inclusive, foi o último show que o Dio fez no Brasil antes de falecer. E é uma banda muito foda, e você vê assim que o Heaven and Hell era o que o Black Sabbath deveria ter sido desde a primeira vez que o Dio tocou com a banda, sabe? Então, esses quatro álbuns, né? O Mob Rules, o The Humanizer e o The Devil You Know, que é o único álbum que a Heaven and Hell de fato fez. Tem se você ouvir os quatro álbuns em sequência, você vê que tem uma historinha, uma evolução musical aparecendo ali em termos de composição, de harmonia entre os integrantes, de temática. E o The Humanizer, especificamente, ele é um álbum muito bom. Eu queria recomendar porque, musicalmente, ele é um álbum estupendo. As guitarras do Tony Iommi, elas estão pesadas como nunca. O baixo do Geezer tá muito bom. A bateria do Vinny Appice, que é um baterista que ele é diferente do Bill Ward, que é o baterista tradicional do Black Sabbath, da formação clássica. Ele é uma bateria muito mais forte, ele é muito mais vigoroso, ele é menos técnico, mas ele dá mais porrada, assim. E o vocal do Dio tá muito acertado. Assim, ele tá sem excessos, os floreios que ele fazia nos anos 70 e 80. Ele tá indo pra aquele vocal de maturidade que o Dio aprendeu a fazer ali no finalzinho dos anos 80, início dos 90. E as temáticas das letras são muito pontuais, assim. Eu acho que é um álbum... Ele é melancólico, ele é meio que depressivo, meio que pessimista, mas ao mesmo tempo ele tem a energia que o Dio tem nos álbuns dele. E eu acho que é o álbum que ele mede melhor, assim, o meio termo entre o Black Sabbath e o Dio, né? Entre o Dio e o Tony Iommi. Entre a depressão, a melancolia, o sombrio e aquela coisa energética, luminosa e pra cima que o Dio traz nos álbuns dele. Então, ouçam The Humanizer, eu acho que é um álbum muito foda e talvez um dia ele retorne aqui pro Audio Filho, porque eu quero muito falar mais desse álbum pra vocês.
Belíssima indicação, belíssima.
Sim, porra, é muito bom, cara, é muito bom mesmo. Agora, encerrando com chave de ouro.
Bom, seguindo o nosso tema, né, eu vou fazer uma recomendação dessa vez de um vídeo, um DVD de um show ao vivo. O nome do DVD é Live in Berlin e é do Depeche Mode. O Depeche Mode, ele conta com um dos colaboradores dele, que eu não vou saber falar o nome do cara, que é o Anton Corbijn. Ele é um fotógrafo muito famoso, ele fotografou o U2 e ele sempre seguiu a carreira do Depeche Mode desde quase o início, meio que fazendo os clipes da banda e, né, relativamente recentemente eles fizeram um mega show da divulgação da turnê do Delta Machine, que contava com muitas músicas antigas, né, da carreira deles, né, meio que um show de celebração da história da banda, e nesse show eles fazem uma mega produção, tanto que um dia a Júlia chegou e me mandou um link do YouTube: você gosta de Depeche Mode? Você já viu esse vídeo? E eu, que nunca tinha visto, eu fiquei fascinado, né, por essa apresentação ao vivo, que tanto tem a banda, eu acho, no seu ápice, apesar de já estarem, né, com bastante tempo de carreira, quanto ele é um show filmado por um diretor profissional, sabe? Não é aquele negócio que, sem ofensa a qualquer um que trabalha em televisão, sei lá, o show filmado pela galera do Multishow. Não, ele é um show filmado por um diretor. O cara teve toda uma visão na elaboração do show, né, e da filmagem. Ele não foi chamado só para filmar, né? Então a minha recomendação é esse DVD. São 2 horas com as melhores músicas da carreira dos caras. Ele tem um telão de fundo que tem imagens sensacionais. As músicas são versões longas, são versões diferentes do que você ouve em estúdio, tanto que ele rendeu um CD também. Então, para quem só puder escutar o áudio, também vale a pena, mas eu recomendo essa experiência audiovisual aí, né, pra você que talvez não conheça a banda, ou até conheça, mas ainda não se apegou, e talvez até como um incentivo, né, que mais bandas façam DVDs ao vivo de qualidade, contratando diretores mesmo, fazendo uma produção que vale o dinheiro investido nela, né. Então minha recomendação é o Live in Berlin do Depeche Mode, lançado em 2014, mas gravado em 2013.
A gente vai aqui encerrando nosso programa de número 8. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos deixar aqui os nossos contatos. Nós estamos no Facebook com... Eu estive agora que você fala o endereço, porque você descobriu o endereço certo. Você tem o direito de falar.
Eu quero ver se você lembra.
Ah, é óbvio que eu sei, é facebook.com/audiofílico, somente audiofílico.
Isso aí.
É fantástico, eu acho muito legal, assim, que eu fiz a página, então, tipo, eu consegui ter audiofílico pra gente, só que quando eu tento lembrar do endereço, eu penso, ah, com certeza já tinha um audiofílico antes, né? A gente deve ser audiofílico podcast, audiofílico sei lá o quê. Audiofílico 003952, né? Então, nós estamos no Facebook, facebook.com/audiofílico, nós estamos no Twitter, no @audiofílico, e nós temos um e-mail também, que é audiofílicopodcast@gmail.com. E agora a gente tem uma novidade, né, Júlia? Agora a gente tem um grupo no Telegram.
Tem, e o que que eu falo?
Não, você fala, seria falar assim, PCZ, não, é, agora a gente tem um canal no a gente tem um grupo no Telegram, e é um grupo muito legal, a gente pode interagir com nossos ouvintes, inclusive a gente fala os temas dos podcasts lá, a gente vai gravar, a gente discute. Então, quem que tiver no grupo do Telegram, inclusive, pode participar do programa com a gente. Os nossos convidados, eles estão no grupo do Telegram também, então é boa pra todo mundo que quiser interagir com a gente. Isso era o que você devia ter dito, então faz de conta que foi você que disse. Eu tô bem servido mesmo, brincadeira.
Fala isso, meu Deus.
O Uther nem tem Telegram no celular dele, ele vai falar, ih, brother, eu não tenho isso aí não, meu celular não aguenta isso não.
Meu celular realmente não aguenta, cara.
Não, ele tem que começar, né, bufando, né, tipo, fazendo um suspirão, né. Cara.
É o drop, né?
Eu nem sei o que é esse negócio aí de Telegram que vocês falam aí.
Eu tô aprendendo a usar o WhatsApp, você já quer que eu evolua, pô, né? Assim que funciona. Tem que ter paciência.
Então é isso. Volta,
fala aí de novo pra você.
Não, já foi, já era. No Audiofílico 9 você tem outra chance. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do programa. Um grande abraço e até semana que vem.
Adeus.
Valeu, galera.
Adeus.